Renascença, a par com o mundo.
É um espaço onde todas as semanas, por esta hora na Renascença, analisamos a semana política. Esta semana há pano para mangas. A equipa da casa, Paula Queiro Varela, também editora de política da Renascença, Eunice Lourenço. Boa tarde a ambas. Olá. Vamos começar com Olá. A polémica do presidente do Tribunal de Contas. A notícia é de sábado. O jornal Sol dava conta que o primeiro-ministro tinha despedido o presidente do Tribunal de Contas pelo telefone. De imediato, o CDS contestou e pediu esclarecimentos ao governo. No domingo, Marcelo Rebelo de Sousa dizia que ainda nada sabia, apenas que o mandato de Vítor Caldeira tinha terminado a 30 de setembro. Um dia depois, Miguel Paiares Maduro criticava aqui na Renascença a decisão de não reconduzir o atual presidente. Um dia depois, isto foi um dia por dia, reações a esta polémica. No Panteão, o primeiro-ministro veio esclarecer que afinal não percebia a polémica, porque havia um acordo com o presidente da República para a não recondução destes cargos. Depois, Rui Rio desempatou, escolheu Vítor Caldeira. Vamos então escutar as frases que marcaram esta semana.
Como é que alguém como o Dr. Vítor Caldeira pode ter sido 3 mandatos consecutivos Presidente do Tribunal de Contas Europeu e não pode ver o seu mandato renovado uma única vez em Portugal? É legítimo nós especularmos que o Primeiro-Ministro não lida bem com a independência.
É entendimento do Governo e do Presidente da República que este tipo de funções não deve haver lugar à renovação, além de mais para garantia da própria independência da função.
O novo presidente mereceu, além da proposta do governo, a aceitação da liderança da oposição, antes do acolhimento pelo presidente da República. E devo sublinhar, essa concordância do líder da oposição foi muito importante na decisão presidencial. A escolha foi também aqui intencional. Ser alguém tão ou mais aceito pela oposição do que pelo governo.
Se dependesse de mim, sinceramente, acho que o Dr. Vítor Caldeira deveria continuar. Mas é uma opção legítima, quer do governo, quer do Sr. Presidente da República, aquilo que têm vindo a defender, que acham que não deve, os mandatos não devem ser repetidos. Eu não entendo bem assim, mas também não acho que seja uma coisa terrível entender-se de forma diferente da minha. E eu, efetivamente, tenho uma opinião muito positiva sobre o Dr. José Tavares.
Ora, e para rematar, tudo se resolveu com uma posse ao início da noite, de quarta-feira, e antes de um jogo da seleção. Eunice, este foi mais um dossiê mal gerido pelo Primeiro-Ministro, ou o Presidente também não sai bem da fotografia? Aliás, não há ninguém que saia bem desta polémica.
Sim, não há ninguém que saia bem desta polémica, de facto, mas foi muito mal gerido pelo Primeiro-Ministro e gerido no contacto pessoal com o agora ex-presidente do Tribunal de Contas, gerido nas explicações. E depois o presidente ficou colado a essas mesmas explicações e percebeu-se no discurso em que dá posse a José Tavares que foi colado pelo primeiro-ministro, mas bem colado porque de facto acredita naquele princípio, que foi o princípio com que tanto primeiro-ministro como presidente já tinham justificado a substituição na Procuradoria-Geral da República. E depois também ficou colado Rui Rio e colado pelo próprio Marcelo, que no discurso fez questão de
trazer a terreiro.
Exatamente.
Porque Marcelo não gosta de ficar sozinho numa polémica.
Não. Marcelo numa polémica nunca pode estar sozinho e se correr mal ele avisou. Mas neste caso ele assumiu por completo a escolha, mas disse que eu acho que a expressão foi mesmo decisivo ou foi muito importante.
Muito importante, exatamente.
É isso, muito importante. A Paula que esteve lá na presidência na posse de José Tavares disse que a posição de Rui Rio foi muito importante.
Acabou por desempatar, não é? Acabou
sim,
por desempatar.
Sim.
Por desempatar.
E havendo duas pessoas, o que Rui Rio, entretanto, tinha explicado ao Expresso, foi que o governo lhe apresentou duas pessoas como possíveis novo presidente do Tribunal de Contas e que ele ajudou a escolher José Tavares.
Paula, tiveste então nesta posse tipo ao cair da noite na passada quarta-feira, nestes sons que nós ouvimos, começávamos com o social-democrata, o Miguel Poiares Maduro, que falava contra esta decisão, terminávamos com o atual líder do PSD. Ora, esta escolha de José Tavares, que é testemunha no processo das parcerias público-privadas, também não terá sido a mais acertada? É um nome consensual no PSD ou nem por isso? Ou só no líder?
Eu acho que neste momento há sempre pouco consenso.
Até porque Manuela Ferreira Leite, desculpa interromper, dizia ontem na TVI que não preenche os requisitos.
Pois, a questão é, Manela, eu acho que vocês já fizeram aí a leitura mais certeira e essencial, que é o Primeiro-Ministro, por um lado, quis implicar o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa não quis ficar sozinho e foi implicar o líder da oposição. O problema aqui, dentro do PSD, acho eu, que não se prende só com a questão em si, ou seja, obviamente que levanta questões a escolha de José Tavares por causa dessas alegadas implicações no processo das PPP. Há um inquérito que está em curso, que não está acabado. Ele tinha sido afastado do cargo de diretor-geral pelo agora ex-presidente do Tribunal de Contas. Enfim, há essas questões que obviamente não deixam todos os social-democratas contentes com a escolha. Mas depois há, sobretudo, esta forma constante e repetida de se ver como o Rui Rio acaba sempre a salvar. Ele não gosta que se diga que é o Bloco Central
a funcionar. Mas por assinar por baixo,
Pronto, mas é porque acaba sempre a salvar o Primeiro-Ministro quando ele tem problemas que não consegue resolver com outros parceiros que são...
Mas isso faz parte da história, há sempre o Bloco Central, há sempre um Bloco Central nestas questões.
Ora,
de escolher estas figuras já é tradição.
A questão aqui é que estamos sempre a ir também a questões que se relacionam com escolhas anteriores e este argumento Da não recondução de Joana Marques Vidal, se tu te lembras, há 2 anos que foi a primeira vez que o Primeiro-Ministro usou este argumento do mandato único, já na altura deixou problemas óbvios porque Joana Marques Vidal era vista como uma pessoa que não ia sussurrar perante os poderosos, que não ia ter problemas em levar por diante processos mediáticos complicados, envolver políticos, etc. O problema no PSD também tem a ver com este argumento do mandato único, que o António Costa usou com a Procuradora-Geral da República, mas não, na verdade nem sequer tem comparação, não é? Porque o mandato único no caso da PGR é de 6 anos, na altura também Marcelo saiu em defesa desse argumento, mas a verdade é que Marcelo também deu um argumento aqui que não se compreende, que é o de a Constituição dizer desde 1997 que o mandato do Presidente do Tribunal de Contas é um mandato único de 4 anos. Ora, a Constituição não diz isso, e Marcelo Rebelo de Sousa sabe melhor do que ninguém que não diz isso. Diz que é um mandato de 4 anos, mas em nenhum momento diz que é um mandato único. Foi a primeira vez que não foi renovado e, portanto, isto causa, obviamente, uma série de questões, sobretudo também porque temos a questão dos contratos públicos, da alteração às regras da contratação pública sobre a mesa, que o Tribunal de Contas contestou na presidência de Vítor Caldeira.
E é que houve outros problemas. Também se desenha um acordo com o PSD?
Ora bem, houve outros problemas anteriores na relação do Tribunal de Contas com
o Poder Socialista.
Enfim, não são problemas, são pareceres que não agradam sempre a quem está no poder, não é? E que isso também faz parte do contra-poder.
Como alguém já disse, que foi uma força de bloqueio.
Pois, se for visto como uma força de bloqueio, então de facto temos aqui um problema, não é?
Eu acho que há aqui uma coisa que... Há duas coisas que eu acho que convém explicar. Uma é esta questão do mandato único. A Constituição, como a Paula estava a explicar, não diz que é um mandato único, diz que é um mandato de 4 anos. Portanto, a Constituição é omissa. Pode ser único ou pode ser renovável. Isto
e
tanto
sempre,
quanto
não é?
Ao Presidente do Tribunal de Contas, como quanto à Procuradora-Geral da República. E no caso do Tribunal de Contas, foi sempre renovado.
Sempre.
Portanto, quando muito... Marcelo e Costa, quando foi a substituição de Joana Marques Vidal, podiam ter deixado claro para futuro que todo este tipo de mandatos de órgãos que têm poder de escrutínio sobre outros órgãos de soberania, que, no entendimento deles, todos estes órgãos passavam a ter um mandato único. Teria sido tudo muito mais claro a partir daí e ninguém estaria já à espera de qualquer recondução no Tribunal de Contas. Não tendo deixado claro que isso era um entendimento para o futuro, isto parece sempre uma justificação, uma desculpa para escolhas pessoais e sim, não uma questão de princípio.
Usar, claro. Até mais para afastamentos ad hominem, não é?
Exatamente. Mesmo para, sobretudo para isso, para afastamentos ad hominem. E no caso do Tribunal de Contas, parece-me haver aqui, sobretudo, uma questão de princípio de funcionamento, ou seja, aquilo que já me foi explicado ainda antes da substituição de Vítor Caldeira é que o Tribunal de Contas tem muitas vezes um papel não só de fiscal, mas de ajudar a resolver os problemas. Ou seja, aparece lá um contrato público de determinado ministério com problemas e o Tribunal, em vez de o chumbar de imediato, estabelece ali um diálogo com as entidades envolvidas a dizer, vamos lá ver se tentem resolver isto, isto e isto. E era assim que era norma no Tribunal Constitucional. Com a presidência de Vítor Caldeira, deixou de haver estas pontes, sobretudo entre o Tribunal e o Governo, este diálogo com vista à resolução de problemas e passou a vigorar um funcionamento muito mais legalista, portanto, aquilo que chegava era avaliado tal como chegava, se for preciso chumbar, chumbava-se e era preciso fazer de novo. E terá sido essa mudança de funcionamento para um funcionamento mais legalista e menos dialogante, que foi acentuando as tensões entre Governo e Tribunal de Contas e que, no fundo, estará por detrás desta mudança. Uhum.
Ora, já temos poucos minutos, queria ainda ir ao outro tema forte da semana, que é o Orçamento do Estado. O Governo ontem aprovou as linhas gerais, são apenas linhas gerais, há ainda muitos temas por fechar. No debate desta quarta-feira foi notório o namoro entre António Costa, ora para o PCP, ora para o Bloco de Esquerda. Eunice, este é um namoro que dura algumas semanas. António Costa é mais atencioso para o Partido Comunista ou para o Bloco? Onde é que poderá este
Eu
namoro
acho
terminar?
Sempre que António Costa é mais atencioso para o Partido Comunista. Enquanto que o Bloco está...
Tu não achas? Tens a certeza?
Sim, tenho a certeza.
Aliás, o Primeiro-Ministro disse isso mesmo a João Oliveira, que tinham pernas para andar, não é? Que tinha futuro. A
sim,
relação
sim.
tinha futuro.
É uma relação com o futuro, com o passado e com o futuro. Enquanto que a atitude com o Bloco parece ser sempre mais do Bloco a oferecer-se e António Costa ali a dizer... Eu, claro que estou disponível, mas com o PCP é de namoro público e notório.
Uhum. Paula, eu acho Paula, só vai... para sim, acrescentar, sim, acho só que também é uma questão muito pessoal, ou seja, às vezes o trato de António Costa com a líder do Bloco de Esquerda é de uma relação de evidente tensão e basta que seja outra pessoa do Bloco interlocutor para António Costa moderar um bocadinho o tom às vezes muito pouco agradável que tem com Catarina Martins. Acho que é também uma questão de feitios.
Ora, Paula, este vai ser um fim de semana de muito trabalho, até porque será uma nova reunião do Conselho de Ministros para então mais negociações. Quais é que são os temas que podem desbloquear o apoio da esquerda? Não é necessário um voto a favor, eles podem escolher para já a abstenção e o orçamento poderá passar depois para a especialidade.
Sim, as questões são bastante evidentes, eles não têm dito outra coisa senão repetido as suas reivindicações, querem mais apoios para os trabalhadores, mecanismos que garantam a defesa dos trabalhadores nesta fase, sobretudo muito complicada, da crise económica causada pela pandemia. E vai ser preciso perceber como é que o governo dá resposta a essas reivindicações, sendo certo que, por exemplo, na questão do salário mínimo, o governo tem-se esforçado por dizer que já está a dar a resposta pretendida, Mas não é bem isso que parece da parte dos partidos de esquerda, que querem mais do que o aumento que António Costa parece disponível e capaz de lhes dar nesta altura, seja como for. Essa questão vai ser definitivamente o ponto de toque, as questões relacionadas com direitos e proteção dos trabalhadores nestes tempos mais próximos. Agora, também me parece evidente que isso deixa a direita completamente fora, na medida em que esta semana tudo o que ouvimos dizer das negociações, ou melhor, das linhas gerais que foram apresentadas pelo governo aos partidos, ao abrigo do Estatuto da Oposição, iam nesse sentido. Quer dizer, a direita claramente está descontente com aquilo que considera que é, se calhar, demasiada atenção ao investimento público e pouca na proteção das empresas e dos privados que possam garantir também a continuidade dos empregos no setor privado e, portanto, quer dizer, aí acho que não há nenhuma margem para dúvidas. A questão vai ser mesmo, vão ser mesmo os detalhes nesses entendimentos sobre essas questões relacionadas sobretudo com o trabalho e a segurança social.
E alguns entendimentos podem ficar para pós-orçamento porque não têm necessariamente de ter ficar no orçamento.
E ainda há pouco falávamos no aumento dos salários da função pública e o governo reuniu numa segunda ronda negocial com os sindicatos e fez saber que será difícil aumentar os salários na função pública. Ora, fica por aqui o São Bento à Sexta. Regressamos na próxima semana e já com o orçamento.
Renascença, a par com o mundo.